10h34, quinta-feira, 18 de abril de 2024. Está no ar o CBN Paraná, o giro de informações do nosso estado, que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa e CBN Cascavel. A Polícia Civil do Paraná cumpriu 3 mandados de busca e apreensão em endereços ligados a um homem de 48 anos, suspeito de apologia ao nazismo e compartilhamento de conteúdo de cunho racista e xenofóbico nas redes sociais. A ação aconteceu na manhã desta quinta-feira no município de Pinhais, que fica na região metropolitana aqui de Curitiba. Durante as buscas, os policiais civis apreenderam um celular e diversos pendrives que vão auxiliar no andamento das investigações. De acordo com o delegado Victor Grotti, a ação é decorrente de investigações iniciadas há 2 meses. Segundo ele, a polícia apurou que o indivíduo, através de suas redes sociais, estaria fazendo apologia ao nazismo, veiculando símbolos e emblemas que utilizam a cruz suástica, além de incitar a discriminação e preconceito de raça, cor e procedência nacional. Diante das investigações, a Polícia Civil representou pelos mandados de busca e apreensão, os quais foram deferidos pelo Judiciário e cumpridos pela equipe policial. As diligências, segundo a polícia, continuam a fim de esclarecer por completo estes fatos. Ciclista morre em acidente em rodovia urbana de Ponta Grossa. O Emanuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa, tem mais informações. Emanuel, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos os nossos companheiros das demais rádios CBNs do estado e também a quem está nos acompanhando ao vivo na nossa rede. Uma tragédia ontem à noite aqui na região de Ponta Grossa. Um ciclista morreu em acidente na Avenida Souza Naves, que é o trecho urbano da BR-373, que faz a ligação entre a cidade de Ponta Grossa e quem vem de Curitiba, por exemplo, para o norte do estado, cidade de Londrina, Apucarana e também para a região de Guarapuava. O acidente envolveu um caminhão dirigido por um motorista que estava a caminho da cidade de Jaguapitã, no norte do Paraná. A vítima, o ciclista, tinha 61 anos e foi identificada como Hermínio Fagundes. Ele seguia sentido norte na Avenida Souza Naves de bicicleta quando invadiu a pista e foi atropelado pelo caminhão que seguia no mesmo sentido. As circunstâncias exatas ainda do acidente estão sendo investigadas pela polícia. O local do acidente foi rapidamente isolado pela polícia militar e a polícia científica foi acionada para realizar a perícia no local e recolher o corpo da vítima. Esse trecho da avenida é bastante movimentado porque há bairros na região e o acesso é feito por esse trecho urbano da BR-373. Voltamos com você, Luciano.
Muito obrigado, Emanuel, pelas suas informações. Ônibus escolar tomba e 20 estudantes ficam feridos em Apucarana, no norte do estado. A Brenda Karamaski, da CBN Maringá, tem mais detalhes. Brenda, bom dia.
Bom dia, Luciano, e para todos que acompanham a gente, esse acidente aconteceu na tarde desta quarta-feira em Apucarana. O ônibus transportava 27 alunos da rede estadual de ensino e tombou ao fazer uma curva. Ninguém ficou ferido com gravidade, mas 11 estudantes precisaram ser atendidos em um hospital da cidade e outros 9 na UPA, com várias escoriações. Os outros estudantes e também o motorista do veículo não sofreram ferimentos. Segundo a Secretaria Estadual de Educação, o ônibus, que não pertence à frota de veículos do estado, apresentou um problema mecânico. Para a imprensa local, o motorista disse que o veículo perdeu o freio. O ônibus pertence a uma empresa que presta serviço ao município e que estava operando para a Secretaria Estadual de Educação. A Procuradoria Jurídica da Prefeitura de Apucarana instaurou um procedimento administrativo para apurar as causas do acidente e também a responsabilidade da empresa contratada pelo município. A Autarquia Municipal de Educação notificou essa empresa terceirizada para que afaste o motorista enquanto os fatos estiverem sendo apurados e, segundo a Prefeitura, a prestadora de serviço apresentou todos os documentos exigidos pela lei e pelo contrato. Agora, Luciano, o que chama a atenção foi também uma outra ocorrência envolvendo ônibus aqui na região de Maringá, que aconteceu em Doutor Camargo. Uma mulher com uma criança de colo foi detida com droga na bagagem. Inclusive, tinha droga na bolsinha da criança, ali, aquela bolsa de bebê. Esse caso aconteceu também na tarde desta quarta-feira, na rodovia PR-323, em Doutor Camargo. Essa mulher era passageira de um ônibus de linha que tinha saído de Guaíra com destino a Londrina. O ônibus foi revistado por policiais rodoviários estaduais que estavam realizando uma operação de fiscalização com cães farejadores. A cadela Atena farejou a presença de entorpecente no interior do ônibus e também no bagageiro. Dentro do veículo, o animal indicou então a bolsa dessa passageira de 30 anos, essa bolsa que seria da neném, que estava com ela, uma neném de 3 meses apenas. E no bagageiro, a mala indicada pela cadela de faro também pertencia a essa mesma passageira. Nas duas bagagens foram encontrados skunk, que é uma droga derivada da maconha. Ao todo foram apreendidos 5,582 kg de droga. A mulher foi levada para a delegacia da Polícia Civil aqui de Maringá e ela contou que pegou a droga na rodoviária de Umuarama e que ganharia R$ 1.000 para levar o entorpecente até Uberlândia, em Minas Gerais, onde ela mora. O Conselho Tutelar também foi acionado nesse caso para acompanhar a situação por causa do bebê, Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações, Brenda. Pois é, situação que ocorre aí na região. Além disso, a Brenda trouxe a informação do ônibus escolar que tombou, deixou 20 estudantes feridos no município de Apucarana. Um advogado foi encaminhado à delegacia após ser acusado de repassar drogas ao cliente preso. A justiça autorizou a soltura mediante o uso da tornozeleira eletrônica. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem mais informações. Bom dia, Cláudia.
Bom dia, Luciana. Esse advogado foi preso em flagrante depois de ser acusado de passar drogas a um preso, cliente dele. Uma câmera de segurança do sistema prisional flagrou o momento em que o advogado, no exercício da função, teria passado ao cliente 309 gramas de maconha, 115 gramas de cocaína. O caso aconteceu no Centro de Ressocialização de Londrina, o CRESLON. O caso está sendo acompanhado, inclusive, pela Comissão de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil aqui de Londrina, que, em nota, relatou que, abre aspas, tomou conhecimento do caso através da autoridade policial e que acompanhou a lavratura do flagrante, atestando a sua legalidade. Fecha aspas. Inclusive, em nota, a OAB informa que o caso foi encaminhado ao setor de processos disciplinares da Ordem dos Advogados do Brasil. O advogado, após prestar depoimento ao delegado de plantão na Central de Flagrantes de Londrina, foi liberado e está usando tornozeleira eletrônica. Luciano.
Muito obrigado, Cláudia, pelas suas informações. Agora são 10 horas e 42 minutos. Nós seguimos com o nosso CBN Paraná. Informações agora da capital paranaense, Curitiba, que zerou o estoque de vacinas anti-Covid-19 para o grupo prioritário acima de 12 anos. A Marina Prota, da CBN Curitiba, tem mais informações. Bom dia, Marina.
Bom dia, Luciana, e aos ouvintes. A informação foi confirmada pela Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba, que afirmou que as vacinas contra a Covid-19 para o público prioritário de 12 anos ou mais acabaram nesta quarta-feira. A compra das vacinas é feita pelo Ministério da Saúde, que revelou ter tido problemas judiciais com a concorrência entre as fabricantes, o que ocasionou o atraso na entrega. Enquanto isso, a Secretaria de Estado da Saúde informou em nota que recebeu na última sexta-feira 15.906 doses da vacina bivalente contra a Covid, que já foram descentralizadas para todas as regionais de saúde. O Estado comunicou ao Ministério da Saúde sobre a escassez no estoque no dia 15 de março e, de acordo com a pasta federal, está em processo de aquisição de novos imunizantes com cepas atualizadas. Ainda conforme a nota da CESA, a recomendação é que os municípios realizem agendamento ou centralização das vacinas em locais estratégicos para aplicação, visando utilizar todas as doses de um mesmo frasco, sem que haja desperdício, até que a situação seja normalizada. Com o início do inverno previsto para junho, a expectativa é de que os imunizantes cheguem antes das quedas ainda mais bruscas de temperatura, que favorecem as transmissões de vírus respiratórios. O infectologista Moacir Moacir Pires ressalta que o grupo de risco, principalmente os idosos, necessitam dessa imunização. Ele aponta ainda que há uma janela de imunização que precisa ser cumprida e, por isso, a aplicação das vacinas precisa ser feita o quanto antes.
Nós sabemos agora, a gente já tem uma experiência muito grande com essas vacinas, né? De que elas demoram de 14 a 21 dias para estar fazendo a melhor proteção que elas podem fazer. Quem for se vacinar agora, essa semana, vai estar protegido na primeira, segunda semana de maio. Então, realmente, está na hora, precisa fazer a vacina. O que nos preocupa muito é o público-alvo, a população prioritária para vacinação. Outono e inverno aqui no Paraná e particularmente Curitiba, significa um aumento das doenças respiratórias. Os casos graves, com mortalidade e tal, está concentrado na população acima de 65 anos.
Em Curitiba, a Secretaria de Saúde informou que ainda há vacinas anti-Covid para os bebês, que continuam disponíveis em 102 unidades de saúde para crianças de 6 meses a menores de 5 anos. Já a vacina pediátrica, indicada para pessoas de 5 a 11 anos que façam parte do público prioritário, também está com estoques regulares e disponível nos postos de saúde. Apesar disso, a Secretaria concentrou as doses em 10 unidades. O endereço desses locais para aplicação podem ser conferidos no site Imuniza Já da Prefeitura da Capital. Luciano.
Muito obrigado, Marina Prota, pelas suas informações. Infraero realiza estudo de viabilidade e constata a necessidade de um terminal aeroportuário de cargas em Cascavel. O valor do projeto é estimado em 100 milhões de reais. A Jéssica Passos, da CBN Cascavel, tem mais detalhes. Jéssica, bom dia.
Bom dia, Lucian. A reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Sustentável de Cascavel, CODESC, discutiu a implantação de um aeroporto de cargas nesta quarta-feira aqui no município. Durante o encontro, foi apresentado um estudo de viabilidade feito pela Infraero para a implantação desse aeroporto de cargas. Esse assunto já vem sendo discutido há muito tempo e a implantação insere Cascavel na rota aérea das exportações. O município já usa a logística de trem e caminhões para o transporte, passará a ter um modal aéreo com a efetividade desse terminal. O prefeito de Cascavel, Leonardo Paranhos, ressalta que estrategicamente é muito importante para Cascavel e região ter um terminal aeroportuário de cargas.
O estudo de viabilidade já existe, a Infraero já fez, está constatado que nós precisamos de um aeroporto de carga, nós temos a matéria-prima, temos a demanda, a necessidade. Estamos longe dos portos, nós temos problema de gargalos, né, de transporte na nossa região, graças a Deus produzimos muito, e o aeroporto de carga é uma recomendação interessante. É uma necessidade visível. E aí nós temos um parceiro que está à disposição para fazer um investimento. Então o conselho, tomando a decisão que é um bom investimento, nós vamos agora trazer aqui a Infraero para, junto com o conselho, tomar essa decisão e a prefeitura colocar em prática. É a inserção, né, de um dos grandes problemas que nós temos, porque nós temos hoje a produção reconhecida a nível do Brasil, exportamos para mais de 121 países, e ter aqui um aeroporto de carga, né, no oeste do Paraná, que vai atender não só Cascavel, essas regiões, é uma consolidação definitiva.
O presidente da Agência de Inteligência e Fomento, Fernando Dinenburg, explica que a primeira fase do projeto compreenderia a ampliação do terminal de passageiros e a construção do terminal de cargas. Ele ressalta que a região ganharia um novo modal para escoar a produção. Segundo o prefeito Leonardo Paranhos, o próximo passo é trazer representantes da Infraero para o encontro com o CODESC, e então tomar as decisões e o município então colocar em prática esse projeto. Cascavel tem a produção reconhecida a nível nacional, o município exporta para mais de 121 países, por isso Cascavel confirma a importância desse terminal. O projeto estimado em 100 milhões de reais ainda depende da captação de recursos e de tratativas com a empresa brasileira de infraestrutura aeroportuária, a Infraero. Luciano.
Muito obrigado, Jéssica, pelas suas informações. E com elas, nós encerramos a edição desta quinta-feira do CBN Paraná, que reúne as principais informações do nosso estado, ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia.